E hoje nós continuamos essa série chamada Você Só Dá Certo. No domingo passado a gente falou, você só dá certo com Jesus. Você precisa conhecer a Jesus. E hoje a gente está na parte 2 e o título é Você Só Dá Certo Praticando a Palavra. Você só dá certo com Jesus, você só dá certo praticando a palavra hoje. E nessa série a gente está falando sobre como esse nosso ano ser diferente, sobre como esse nosso ano ser um ano em que a gente realmente dá certo na nossa vida, ser um ano que passa e a gente diz, cara, esse ano deu certo, esse ano foi muito bom, esse ano eu tenho que agradecer a Deus, esse ano foi maravilhoso. E com certeza, para esse ano ser assim, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E aqui vai um detalhe: praticar a palavra não é apenas saber a palavra, mas praticar a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. E por que que a gente atribui tanto poder a isso? Porque quando nós lemos a palavra, quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê que ela mesmo fala da palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro comum. Não é apenas um livro qualquer, um livro de história ou um livro de doutrina. Ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela funciona, é eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Ei, gente, a palavra de Deus não é uma palavra comum. Uma coisa é a minha palavra, outra coisa é a palavra do seu amigo, outra coisa é a palavra do seu chefe, outra coisa é a palavra de uma pessoa qualquer que a gente conhece, mas outra coisa é a palavra de Deus. A gente sabe que a gente é decepcionado muitas vezes pelas palavras das pessoas, sim ou não? A gente é decepcionado pelas promessas das pessoas, sim ou não? Tem gente que promete uma coisa a gente e a gente sabe que aquela promessa muitas vezes não vai ser cumprida. Mas na palavra de Deus é diferente. Se Deus falou, meu amigo, Ele cumpre. Se Deus promete, Ele vai fazer. Se Deus fala, nós podemos confiar. É por isso que nesse ano nós precisamos investir na palavra de Deus. Tem gente que quer tanta chave, tem gente que quer tanta coisa, quer um código novo, uma chave nova. Ei, você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus, você precisa saber e praticar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, cada vez que eu leio, ela se renova na minha vida, ela se renova na minha mente. Valendo, eu já li a Bíblia toda, pois lê de novo, lê todo dia, porque eu e você precisamos ser alimentados por essa palavra. Eu e você, nós precisamos dessa palavra. Salmo 119, verso 105, ele diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sem uma lâmpada, gente, que traga luz, a gente está no escuro. Sem uma luz para direcionar a gente vive tateando, a gente vive sem enxergar direito. Eu não sei se você já teve a experiência, eu tive uma experiência horrível de dirigir totalmente no escuro. Quem aqui pegou uma estrada já? Pegou aquela estrada de noite, sem poste, sem luz. A gente foi viajar, eu e a Larissa, e a gente foi com a família dela, e a gente em outra cidade, ali tudo escuro. A gente saiu de manhã, as coisas atrasaram, a gente só pôde voltar de noite, de carro, e a gente voltou de carro sem luz nenhuma. Não tinha luz nenhuma. E eu disse para ela, olhei para ela e disse: amor, se prepara, porque qualquer hora, ora para Deus, pede perdão a Deus, que qualquer hora pode acontecer algo ruim aqui, porque eu não estou enxergando nada. E a mãe dela atrás, nervosa, e eu disse: está tudo bem, dona Paula, está tudo bem, durma, está tudo bem. E eu dirigindo ali completamente no escuro. Meu Deus, que coisa ruim. Você não vê o que está na sua frente. Você não vê o que vem atrás. Você não vê o que vem do lado. E eu dava graças a Deus quando um caminhão passou e começou a iluminar a minha frente. Eu disse, ele é um caminhoneiro, ele deve conhecer a estrada já. Eu vou só seguindo ele. E da mesma forma é na nossa vida. Às vezes a gente está caminhando no escuro. A gente está vivendo o casamento no escuro. A gente está vivendo as nossas finanças no escuro. A gente está vivendo nossa vida espiritual no escuro. A gente está vivendo a igreja no escuro. Nós precisamos de uma luz, nós precisamos ser iluminados na nossa vida. E essa iluminação vai vir da palavra de Deus. Você quer luz para o teu casamento? Vai na palavra de Deus. Você quer luz para a criação dos teus filhos? Vai na palavra de Deus. Você quer luz para esse sentimento ruim que você está sentindo? Vai na palavra de Deus. A lâmpada para os nossos passos, luz para o meu caminho, essa é a tua palavra. Eu e você precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ser iluminados pela palavra de Deus. Você quer dar certo esse ano? Você quer dar certo esse ano? Vai para a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, porque você só dá certo com a palavra. E a primeira coisa, quando a gente fala da palavra, que nós precisamos conhecer, a primeira coisa que você precisa saber é que a palavra é sobre Jesus. A palavra é sobre Jesus. Palhano, por que você fala isso? É uma coisa óbvia. Não é óbvio, não. Porque nós amamos Jesus, sim ou não? Todo mundo que vem, ama Jesus, cantamos sobre Jesus, ceiamos, lembramos de Jesus, mas quando a gente fala da palavra, as pessoas tendem a achar o quê? Uma coisa chata. Oh, Jesus é legal, Jesus é bom, eu amo Jesus, palhando, admiro muita coisa que Jesus falou e tudo, mas a palavra, Bíblia já é um negócio, é cansativo, palhando, eu vou ler e eu não entendo. É muito grande o tamanho do livro, o tamanho da Bíblia. São muitas, muitas páginas, muitos livros, difícil. E a verdade, gente, é que a palavra é sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. Se você ama Jesus, você vai ter que amar a palavra também. Porque toda a palavra é sobre Jesus. E aí talvez você diga assim, não, Palhano, você está errado. Eu li a Bíblia e Jesus, ele só aparece no Novo Testamento. Lá no livro de Mateus é onde começa a história de Jesus. E é aí que você se engana. Desde o Gênesis, Jesus já estava lá. Toda a palavra já aponta para Jesus. Quando o homem peca e Deus fala assim para o diabo, olha, o filho da mulher vai vir. Você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Ali em Gênesis, gente, Jesus já é apontado por Deus. Deus já mostrava o plano dele. Fora todas as outras profecias, sempre existe na Bíblia um caminho que demonstra o próprio Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, então, nós não estamos ali lendo um livro histórico apenas, embora ele tenha história. Nós não estamos lendo um livro de poesia, embora ela tenha algumas poesias, tenha algumas músicas, tenha alguns poemas. Nós estamos ali lendo, na verdade, sobre Jesus. Aquele que morreu por nós, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos salvou da condenação e aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que está conosco até hoje. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente está lendo sobre Jesus. E eu sei que você pode ter aquela visão da Bíblia. Eu não sei se você já teve isso em casa, mas aquela Bíblia aberta, Salmo 91, Salmo 23, ela lá aberta lá. Você entra na sala, tem uma Bíblia aberta. E aí você pega e diz assim, o que diz aqui nesse Salmo aqui? E a pessoa, rapaz, não me complica. Eu sei que ela precisa ficar aberta, mas eu nunca cheguei a ler. Misericórdia, diga. Misericórdia. Mas algumas pessoas têm essa visão de que a Bíblia é algo inacessível. A Bíblia não é para mim. Palhano, a Bíblia é para você, você é pastor. Você prega na igreja, a Bíblia é para você. Não, a Bíblia é para todos nós, gente. Vale a pena a gente ter o nosso contato com a palavra de Deus. A palavra não é só para pastores, não é só para pregadores, não é só para quem tem diploma. A Bíblia é para todos nós. Existe uma porção liberada ali, algo espiritual acontecendo quando eu e você lemos a palavra de Deus. Quando nós lemos, quando nós buscamos, não é uma Bíblia aberta lá na sua casa que vai fazer a diferença. É você lendo aquela Bíblia aberta. É você lendo aquela palavra, é você meditando naquela palavra, é você dizendo, eu vou tentar praticar isso aqui, eu vou tentar seguir isso aqui. Olha, a partir de hoje eu li isso aqui na Bíblia e isso aqui eu vou mudar na minha vida. A partir de hoje eu quero seguir a palavra de Deus. Isso vai fazer a diferença no teu 2025. Isso vai fazer a diferença. A Bíblia, ela é um livro que ela tem mais de 3.500 anos. Se você for pegar ela, o tempo que ela demorou para ser escrita, tem mais de 3.500 anos. E nós acreditamos que a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós dizemos que ela não é um livro comum. Quando nós falamos de palavra, quando nós falamos de Bíblia, nós estamos falando de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te deixar agora com um vídeo bem rapidinho, para você entender melhor aquilo que eu estou falando.
A Bíblia é composta por 66 livros, e em todos há algo sobre Jesus. Nos 5 primeiros livros da palavra, Jesus é anunciado como cumprimento da redenção, prometida desde a queda do homem, em Gênesis. Ele é a semente da mulher, que esmagará a serpente. Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue salva da morte. Ele é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele é a serpente de bronze, levantada para trazer cura no deserto. Ele é o profeta maior que Moisés, apontado para liderar o povo à salvação. Nos livros históricos, ele é o rei prometido, o verdadeiro rei e libertador, para quem todas as vitórias e lideranças apontam. Ele é o conquistador que conduz seu povo à terra prometida. Ele é o justo juiz que levanta libertadores para resgatar Israel. Ele é o Redentor fiel e resgatador, como Boaz foi para Ruth. Ele é o Rei eterno da linhagem de Davi, prometido para sempre reinar. Nos livros poéticos e de sabedoria, ele é a palavra viva, é a sabedoria de Deus encarnada, a esperança em meio à dor, o amado da nossa alma. Ele é o Redentor vivo que já viu em sua aflição. Ele é o bom pastor que guia, protege e conforta suas ovelhas. Ele é a sabedoria eterna, nos ensinando o caminho certo. Ele é o significado da vida, dando propósito a tudo debaixo do sol. Ele é o noivo apaixonado que busca sua igreja como o amado de Cantares. Dos profetas, ele é o Messias anunciado. Os profetas apontam para Jesus como servo sofredor, o rei vindouro e o salvador de todas as nações. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, o príncipe da paz. Ele é o renovo justo, trazendo esperança e salvação. Ele é o pastor fiel que cuida de suas ovelhas. Ele é o filho do homem que virá nas nuvens com poder e glória. Ele é o desejado de todas as nações e o rei humilde montado no jumento. Nos evangelhos, Jesus é a plenitude da promessa. Ele é o verbo que se fez carne, habitando entre nós. Ele é o rei dos judeus, que veio trazer o reino de Deus. Ele é o servo sofredor, que deu sua vida como resgate. Ele é o salvador dos perdidos, como mostra sua compaixão por Zaqueu e a mulher samaritana. Em Atos, é o cabeça da igreja, que opera por meio do Espírito Santo para expandir o seu reino. Ele é o Cristo exaltado, o centro da pregação dos apóstolos. Nas epístolas, ele é o caminho para a vida. Ele é a nossa justificação e redenção. Ele é o nome acima de todo nome. Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. E no final, em Apocalipse, ele é o rei vencedor, o cordeiro que foi morto, mas vive eternamente. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá e o rei dos reis que virá em glória. Ao sentar-se diante da sua Bíblia, sente-se para conhecer mais sobre Jesus.
Para você ver, todos os livros falam de Jesus. Então, se você ama Jesus, se você valoriza o que Jesus fez por nós, se você valoriza quem Jesus é, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa encontrar-se com a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, a Bíblia não vai ser apenas um livro, ele não é aquele livro de um volume enorme, um livro que a gente nunca vai ler, algo assim indecifrável. Não. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou conhecendo mais de Jesus. Eu estou conhecendo mais do meu amado. Algumas coisas a gente não vai entender com a primeira vez. Isso é completamente normal, gente. Completamente normal. Você tem ideia da profundidade da Bíblia. Mas uma coisa eu te digo, o que você entender vai fazer a diferença na tua vida. Aquilo que você entender vai mudar para sempre a tua vida. Se você colocar em prática essas coisas, isso vai fazer a diferença na tua vida e no teu ano de 2025. Amém? Segunda coisa que você precisa saber quando a gente fala da palavra, é que não é sobre saber, é sobre viver. Não é sobre saber apenas, é sobre viver. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de Bíblia, tem muita gente que sabe a Bíblia, mas também, ao mesmo tempo que sabe, não pratica aquilo que sabe. Isso é perfeitamente possível, porque a palavra, ela depende do nosso ato de praticar. É possível que a gente leia algo e não faça aquele algo. É possível, não é, a gente saber todas as regras de um esporte, saber a história daquele esporte, saber quem foram os maiores atletas daquele esporte, saber tudo, assistir pela televisão e ainda assim eu não ser um atleta daquele esporte. É ou não é? Gente, brasileiro, ele ama futebol. Ele sabe as regras, ele sabe a história, ele comenta sobre futebol, ele diz o que é que ele faria ali no lugar do Neymar. Mas nem todo mundo é o Neymar, nem todo mundo joga como o Neymar. A verdade é essa. Então é possível a gente saber e não praticar. É possível a gente conhecer e ainda assim não ter a prática. Jesus, ele fala disso lá no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Conta uma história de que um perito na lei, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Quero chamar a sua atenção aqui para esse fato de que esse homem que pergunta isso, ele era um perito na lei, ou seja, ele era um estudioso da lei. Ele sabia aquela palavra decorada, tanto que quando Jesus pergunta, ele responde de bate-pronto. Jesus diz: o que é que diz a lei? Ele: a lei diz isso. E aí Jesus faz uma provocação a ele. Jesus diz: pois faça isso e você viverá. Agora que você sabe, faça isso e você viverá. Porque às vezes a gente sabe, mas a gente não pratica. Às vezes a gente tem o conhecimento e a gente não pratica. Conhecimento é bom, conhecimento é necessário, mas melhor do que conhecer é a gente praticar. Melhor do que a gente saber o versículo decorado é a gente viver aquele versículo. Porque não é sobre quantos versículos você sabe, é quantos versículos você vive. Quantos versículos você vive? Não, Paliano, é porque eu posto todo dia, sabe? Eu compartilho, eu gosto de compartilhar, mas eu quero saber se você vive. Quando a gente chegar, a gente diante de Deus, Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim: quantos versículos você compartilhou? Mas Deus vai dizer: quantos versículos você viveu? O que é que da minha palavra você viveu? O que vai mudar a nossa vida, gente, é o quanto a gente vive dessa palavra que a gente fala, que a gente lê, que a gente compartilha. É preciso a gente praticar essa palavra. O que vai mudar a nossa vida, o que vai causar transformação, é quando a gente começar a praticar. Porque eu sei que o desafio maior é a gente praticar, não é saber. Saber a gente sabe. O pastor ensina aqui. Você faz um curso de fundamentos da gente, que inclusive vai abrir já já. Você faz um curso de fundamentos, você entende tudo, você passa a saber. Mas outra coisa é você praticar. Outra coisa é você passar a viver aquilo ali. Ei, gente, tem gente que nasceu na igreja, eu nasci na igreja. Mas eu posso te dizer a verdade, a minha vida só mudou. Eu só conheci Jesus quando eu passei a ter contato direto com a palavra de Deus. Quando eu mesmo fui buscar a Deus. É possível, é perfeitamente possível, eu sei o que eu estou falando, você ficar dentro de uma igreja e você não conhecer a Deus. Infelizmente. Mas nós precisamos buscar por nós mesmos, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Às vezes a gente terceiriza a responsabilidade da gente conhecer a Deus para os outros. É ou não? Sim ou não? A gente diz, olha, espero que o pastor dê uma boa palavra hoje, porque essa semana eu não li nada. Eu espero que o culto hoje seja muito forte, porque essa semana eu não busquei a Deus de jeito nenhum. Então lá na igreja, assim a coisa tem que acontecer, porque eu mesmo não busquei. Então eu espero que lá algo aconteça. E a verdade é que eu e você, nós temos essa responsabilidade. Ei, gente, não terceiriza para a igreja, não terceiriza para um pastor, não terceiriza para um louvor. Aquilo que você deve buscar na sua casa, aquilo que você deve buscar a sós com Deus. Tantas vezes a gente tem feito isso, a nossa vida espiritual está tão fria que a gente vem e a gente cobra da igreja. A gente cobra da instituição aquilo que nós deveríamos fazer. A gente diz, olha, a minha igreja precisa de mais fogo. Porque a minha vida mesmo não tem. Então eu espero que a minha igreja possa me dar isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Transformação, igreja nenhum, pastor nenhum, líder nenhum pode fazer. Só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Pastor nenhum, líder nenhum vai pegar e vai mudar a sua vida. Não, olha, eu vou para o GC tal, porque o líder lá é muito bom, ele é muito espiritual. Olha, gente... Existem pessoas mais dedicadas que outras, mas a principal responsabilidade é minha e é sua. Na nossa casa, a gente buscar a Deus, ler a palavra. Porque se isso não acontecer, não vai ter igreja espiritual que resolva, não vai ter líder, pastor, ungido que resolva. Nós precisamos ter um encontro diário com Deus. Não é apenas viver de uma experiência. Às vezes a gente tem uma experiência boa, uma experiência forte com Deus, mas essa experiência não vai sustentar a nossa jornada inteira. Nós precisamos viver isso, ser alimentado todo dia, e esse alimento vem da palavra de Deus. Quando esse homem pergunta isso para Jesus, e Jesus fala, olha, você já sabe, agora é só você praticar, faça isso e você viverá. Jesus está desafiando aquele homem, porque quando ele fala, logo depois Jesus conta a história do bom samaritano. E essa história do bom samaritano, de uma forma bem resumida, é o seguinte: um homem samaritano foi assaltado, e ficou ali como quase morto. Passaram por ele algumas pessoas no meio da estrada. Passou um levita, passou um sacerdote e passou um samaritano. Quando o levita passa, e o levita era um homem do templo, era uma autoridade religiosa, ele passa, ele não ajuda aquele homem. Quando o sacerdote passa, e o sacerdote também era uma autoridade religiosa, ele passa e não ajuda aquele homem. Mas quando o samaritano passa, e o samaritano, Jesus quer dizer que ele era uma pessoa comum, alguém que não tinha cargo na igreja, alguém que não tinha uma autoridade religiosa ali, Jesus diz que aquele samaritano olha para aquele homem, se compadece daquele homem e ajuda aquele homem. E ali Jesus está falando isso para quem, gente? O homem era o quê? Que perguntou a ele? Era um perito na lei. Era um homem que sabia. Era um homem que tinha autoridade, era um homem que os outros respeitavam. Então quando Jesus conta essa história para ele, Jesus está fazendo uma provocação tremenda. Jesus está dizendo: ei, não é porque você é perito na lei, não é porque você é levita, não é porque você é sacerdote, não é porque você é líder de GC, não é porque você é voluntário que você tem esse coração. Nós precisamos ter esse coração. Amar o nosso próximo a esse nível. Você tem que praticar, não é só saber, mas tem que praticar. Às vezes, o nosso tempo de caminhada tira da gente a prática. Às vezes, o tanto que a gente sabe para de influenciar o que a gente vive, porque a gente esfriou. É por isso que a gente diz assim: é melhor eu saber menos e viver mais do que eu saber demais e viver de menos. É melhor eu saber menos, mas viver aquilo, do que eu saber muito e não viver nada daquilo. Por isso, não se preocupe: Paliano, eu estou chegando agora, Paliano, eu não tenho conhecimento ainda. Isso é coisa que você adquire com o tempo, mas se concentra em você viver aquilo que você está aprendendo. Sabe, gente, uma coisa nós temos muito forte no nosso coração: a nossa igreja não se preocupe em ensinar a você apenas uma história da Bíblia. Não, eu vou para a igreja para eu saber uma história da Bíblia. A gente não se preocupe em ensinar a você uma coisa, fatos históricos apenas, mas a gente se preocupa em você ser transformado. Quero que você saia daqui e diga assim: olha, a minha vida mudou, o meu casamento mudou. Hoje, Paliano, eu sou um novo homem. Antes eu fazia isso, isso e aquilo. Hoje, cara, a minha mentalidade mudou. Deus transformou a minha vida. Antes o meu casamento era assim, o meu casamento estava acabado. Agora o meu casamento está restaurado. Antes eu tratava os meus filhos dessa forma, hoje em dia eu educo os meus filhos. Antes eu fazia isso no meu trabalho, eu trabalhava dessa forma. Agora, Paliano, eu me esforço para ser o melhor no meu trabalho, porque eu sei que isso é importante, eu sei que isso está na palavra. Então, nós queremos a transformação, gente. E transformação implica a prática da palavra. Deus não está procurando pessoas que sabem a palavra. Deus não está procurando pessoas que postam a palavra. Deus não está procurando pessoas que falam a palavra. Deus está procurando pessoas que praticam a palavra. Pessoas que vivem a palavra. O que salva a gente é a gente viver a palavra de Deus, gente. Quantas pessoas chegam até mim e dizem: Paliano, a minha vida mudou depois que eu passei a praticar a palavra. Antes eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa verdade na minha vida, mas depois que eu passei a praticar, as coisas ficaram diferentes. E isso é um desafio para nós, porque às vezes a gente sabe a palavra, mas a gente não tem coragem de praticar a palavra. Às vezes, a gente vai saber, a gente vai ler, a gente vai estar na igreja, mas a gente não tem coragem de praticar o que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia diz confronta o que a gente acredita, muitas vezes. É verdade ou não é? Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: a religião é uma coisa inventada para consolar o pessoal que é triste, o pessoal que está em depressão, o pessoal que está com doença terminal. Aí a religião, ela foi inventada para consolar o pessoal. Eu digo: meu Deus, como é que consola a pessoa combatendo tudo que a gente gosta de fazer? Como é que é para consolar, como é que é para amaciar meu ego, se está ali condenando muitas vezes a minha carne? Se está falando assim: olha, vocês precisam de uma mentalidade nova, você precisa mudar a maneira que você vive. Como é que isso é para alimentar o meu ego? Eu não consigo entender. A carne milita contra o espírito. Como é que isso pode ser algo para me confortar? Mas Jesus diz uma coisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu seguir Jesus, eu vou receber um caminho, eu vou receber a verdade e eu vou receber vida na minha vida. Então, pode ser o que eu não estou familiarizado, pode ser algo que é difícil de eu praticar, pode ser algo que me desafia, mas se eu seguir, se eu praticar, eu vou receber essas coisas. Eu vou receber vida de Deus, eu vou receber felicidade, eu vou receber alegria, eu vou receber paz na minha vida. Quantas pessoas, gente, tem muito conhecimento, mas não tem paz na sua vida? Quantas pessoas a gente tem dinheiro, mas não conseguem ter uma família feliz, porque falta princípio, porque falta propósito, porque falta praticar a palavra de Deus, falta obedecer a palavra de Deus. A verdade é essa, gente. Faltou obedecer a palavra de Deus, não é apenas ler, não é apenas saber, é obedecer. E no dia que você tiver coragem de obedecer a palavra de Deus, você vai colher transformação na tua vida. No dia que você tiver coragem de obedecer, você vai ver a sua vida mudando. E as pessoas vão começar a notar, o pessoal vai começar a dizer: rapaz, fulano, tu está diferente. Fulana, o que aconteceu contigo? Eu lembro de uma época que você era assim. Olha, se fosse em outro tempo, você não tinha aguentado calada, não. Se fosse em outro tempo, rapaz, você já tinha ido embora. E a gente vai olhar para essas pessoas e dizer: sabe o quê? Sabe o que mudou na minha vida? Rapaz, eu comecei a praticar a palavra de Deus. Eu passei a tirar aquilo do papel e levar para a minha vida. Essa palavra passou... parou de fazer sentido apenas no domingo. Ela foi para segunda, para terça, para quarta, para quinta. Foi para feriado, foi para o final de ano. Todos os dias eu estou praticando a palavra de Deus na minha vida. E aí sim, isso vai causar uma transformação na nossa vida. Aí sim, a gente vai passar a viver uma vida diferente. A gente só dá certo, gente, praticando a palavra de Deus. Meu conselho para você: não procure apenas informações sobre Jesus. Invista em conhecer Jesus. Invista em seguir as palavras de Jesus, colocar em prática o que Ele falou. O que Jesus falou não é apenas para ter na Bíblia e eu vim aqui pregar para você. É para a gente viver. É para a gente viver o que Jesus falou. Às vezes a gente tem todas as informações sobre Jesus, mas a gente não conhece Jesus. Às vezes a gente sabe o que falam sobre Jesus, a gente gosta dele, a gente admira ele, admira algumas frases de Jesus, mas a gente não segue o que ele falou. Nós precisamos seguir o que Jesus falou. E o terceiro ponto, para a gente terminar, que você tem que deixar a luz iluminar você. Deixa a luz iluminar você. Queria ler com você João capítulo 8, verso 12. Jesus diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Sabe, quando a gente é exposto a uma luz, nós somos iluminados. Quando a gente é exposto à luz do sol, nós sofremos uma iluminação do sol, sim ou não? Um tipo de química que vem do sol, calor do sol. Quando nós nos expomos a isso, da mesma forma nós temos que nos expor à palavra de Deus. Nós temos que nos expor à verdade do Evangelho. Se expor na sua casa, se expor na igreja, se expor em um GC. Nós precisamos ter mais exposição. Como é, gente, que a palavra de Deus vai fazer a diferença na nossa vida se a gente vem para a igreja e a gente passa 2 horas na igreja? Mas a semana tem outros 6 dias que a gente não se expõe à palavra de Deus. Nós precisamos mais, e se expor mais à palavra de Deus, se expor a essa palavra, deixar que isso entre, deixar que isso ilumine o nosso coração, o nosso caminho. E eu falo isso aqui para você, de uma forma para você deixar isso acontecer, porque às vezes a gente quer iluminar primeiro, para depois a gente tentar colocar a luz de Jesus ali. Não é assim que funciona. Às vezes a gente está escuro, nossa casa está escura, nosso coração está escuro, e a gente tem que ligar a luz de Jesus ali. É como uma casa, se eu te chamar assim: vamos almoçar na sua casa aqui depois do culto, vamos almoçar lá. Tenho certeza que você vai pedir o quê? Deixa eu ir na frente para eu poder primeiro arrumar a casa, só para eu dar uma, só passar uma vassourinha, para quando as visitas chegarem, A casa já está pronta. E às vezes a gente quer fazer isso com Jesus também. A gente diz, deixa eu me aprontar primeiro, deixa eu resolver palhando umas coisas na minha vida, aí eu começo a ir para a igreja, aí eu começo a seguir Jesus. Isso não funciona, porque a maneira que você consegue arrumar as coisas da sua vida é justamente com Jesus. Você está pulando as etapas. A gente quer arrumar a casa primeiro para receber uma visita. Na verdade, é a visita que vai deixar a casa arrumada para a gente. A verdade é essa. Tantas vezes a gente quer ajeitar as coisas. Não, primeiro eu preciso largar isso. Primeiro eu preciso fazer isso. Primeiro eu preciso. Você está querendo iluminar a sua vida sem a luz que é Jesus, para que depois ele possa entrar. Isso não funciona. Você tem que pegar o seu coração do jeito que está e se expor a essa luz. Você tem que pegar a luz. E quando a gente está no escuro, quando a gente está na completa escuridão, e a gente diz, Senhor, eu sei que a minha vida talvez não esteja te agradando muito, talvez eu não esteja 100%. Talvez não seja a vida que eu sempre quis, talvez não seja a vida que eu sempre sonhei, talvez não seja a vida que eu planejei, mas hoje eu quero ligar a luz para o Senhor entrar. Hoje eu quero me expor a essa luz, a luz do Evangelho, a luz que vai iluminar a minha vida, o meu caminho, o meu coração. E quando a gente faz essa oração, gente, essa é uma oração perigosíssima, perigosíssima, porque Jesus vai entrar e vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa mente. E aquilo que você conseguiu ver, você não consegue desver mais. E quando a gente ora, Jesus acende a luz. E a gente começa a se expor. E a gente começa a ver aquilo que a gente não estava vendo antes. A gente começa a iluminar um caminho que antes a gente não conhecia. E as coisas vão começando a fazer sentido, as coisas vão começando a se encaixar. Porque agora existe uma luz na nossa vida, uma luz no nosso caminho. Ter uma luz aqui faz toda a diferença, sim ou não? Não estava vendo o pessoal aqui da frente. Foi só ligar essa luz e o pessoal aqui está iluminado. Da mesma forma a nossa vida, tem coisas que a gente ainda não enxerga porque a gente ainda não se expôs à luz. Tem coisas que ainda não foram mudadas na nossa vida porque a gente não se expõe à luz. Você precisa se expor à palavra de Deus. Você precisa ligar a luz, ainda que esteja no escuro. Você precisa ligar essa luz no meio da escuridão, porque quem tem Jesus na sua vida não fica nunca mais na escuridão. Anda na luz, não anda mais nas trevas, anda na luz. Ele é a luz do mundo. Tantas vezes nós fomos aconselhados a esconder as coisas, a jogar as coisas para debaixo do tapete, fingirem que não acontecem, que não existem. O convite de Jesus é diferente. O convite de Jesus é levar tudo para a luz. O convite de Jesus é tira as coisas das trevas, tira as coisas do esconderijo, leva para a luz, porque é na luz que existe cura, é na luz que existe salvação, é na luz que existe transformação. Não sei você, mas eu preciso dessa luz para a minha vida. Eu preciso dessa luz para o meu caminho. Eu preciso dessa luz para o meu ano de 2025. Eu só dou certo sendo exposto à luz, à palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Aí no seu lugar, eu queria que você ficasse de pé.